Muito boa tarde. Agradecer a sua presença no primeiro dicionário da petição 259-13 de 2000, segunda sessão legislativa. Solicita que a ocupação dos solos privados propostos de média e alta tensão seja objeto de uma renda anual. Está cá o peticionário, o Sr. Gervásio Moreira de Freitas. Não estando mais nenhum deputado presente, o ponto de sou o relator da petição. O ponto de situação será da seguinte forma: daremos 10 minutos para expor a petição e os motivos que levaram à petição. Depois, também farei algumas perguntas, na qual também depois responderá. Também está presente a doutora Luísa Colasso, também que trabalha no serviço da Comissão, e também a assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a doutora Mariana Almeida. Mas passo desde já a palavra, agradecendo a sua participação e também a disponibilidade para estar na Assembleia da República, dizendo, para mim, enquanto deputado relator desta petição, independentemente de a lei não me obrigar a chamar o peticionário, trata-se de uma petição de um único peticionário, mas julgamos que a participação da Assembleia da República, e essa também é a visão que tem sido consensualizada na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, desde que a petição seja admitida, obviamente que ouvimos todas as pessoas que julgamos que seja essa a nossa responsabilidade.
Então, muito boa tarde. Também começava por agradecer terem convidado para estar aqui na comissão. E então vou ser breve também. Esta petição eu tinha mais dicionários, mas ao passar a petição para depois passar aqui para a Assembleia, não sei o que se passou, houve assinaturas que desapareceram. Não sei o que é que se passou. Portanto, esta petição nasceu lá. Eu sou de Vila Maior, Conselho de Santa Maria da Feira. E há volta de 5 anos andaram a alterar os cabos de média tensão naquela zona. Não era de alta tensão, era de média tensão. E fizeram alguns estragos a mim, a lá, aos vizinhos. E fizeram um estrago lá, uma vizinha minha. No outro dia a seguir eu ia sair de casa. E andavam no meu terreno e invadiram sem pedir qualquer autorização. E eu questionei as pessoas e elas disseram-me que trabalhavam para a EDP e chamei a GNR. Chamei a GNR para os identificar. E na altura, depois apareceu lá um senhor engenheiro da EDP que disse que depois então que ia avaliar os estragos e tal. E depois passou-me um cheque de 60 euros. Pronto, depois eu conversei lá com os meus vizinhos e nessas conversas é que sugerimos, então, surgiu a sugestão para criar uma petição, porque antigamente a REN e a EDP eram públicas. O dinheiro que era dessas empresas era outra vez introduzido na, na, no, no, em coisas estatais. A EDP e a REN agora têm acionistas privados. Os lucros que eles obtêm são divididos por esses acionistas. Logo, antes as pessoas até autorizavam isso, ter postes no, nos seus terrenos, porque era para o bem comum. Agora já não é bem para o bem comum, agora é bem privado, porque os acionistas é que vão tirar rendimentos dos postes que estão colocados nos terrenos privados. E então nós fizemos a petição nesse sentido. Todos os terrenos privados que estão a ser ocupados por esses postos de média ou alta tensão da EDP ou da REN, haviam de ou pagar ou ter um benefício na fatura desses proprietários, ter um benefício qualquer que beneficiasse essa pessoa por ter lá esse posto, porque às vezes, por exemplo, no meu caso, eles alteraram o posto de um sítio para o outro, mais uns metros à frente, mas fizeram, a gente lá no norte chamamos uma sapata, em cimento armado. O trator, quando a gente vamos labrar aquela zona ali, o trator já. A gente tem que os avisar, porque senão eles vão lá com aquelas charruas de labrar e estragam a charrua. E não foi só, não é só a mim, noutros também acontece o mesmo. Por isso, por isso, a petição é nesse sentido. Se antes, pronto, a gente até era para o bem comum, o Estado, o dinheiro era todo para o Estado e o Estado utilizava depois esse dinheiro novamente, outra vez, em benefício do Estado, de todas as pessoas. Hoje em dia isso já não acontece. A REN e a EDP têm acionistas privados e os rendimentos que eles obtêm é para dividir pelos acionistas. Logo, eles haviam de ter também dar alguma contrapartida a quem tem os terrenos ocupados com esses postos que lhes vai dar esse rendimento. Bom, acho que não tenho mais nada para dizer. Era só isso.
Muito obrigado. Faço apenas duas ou três pequenas questões. A primeira que colocou, disse que tinha mais pessoas que tinham subscrito a petição, mas no contexto da Assembleia da República apenas temos uma... Pronto, apenas temos uma... Mas serem 44 a uma, do ponto de vista também de procedimento, seria o mesmo. Ou seja, só com mais de 4 mil assinaturas é que seria debatido em plenário. Tanto quanto sei e tanto quanto eu pude estudar este tema, existe um pagamento que é conferido legalmente aos proprietários. A minha questão é se esse pagamento é ou não suficiente e se, independentemente da privatização da EDP e da REN, que eu percebo esse argumento, não, aqui não enquanto deputado relator, mas enquanto único deputado que aqui estou também a fazer essa questão, obviamente que percebo esse argumento, e considero também que a privatização pode ter tido alguns contextos algo mal avaliabilizados, nomeadamente a questão da REN, e o Partido Socialista ainda recentemente, em plenário, recentemente, não em junho, falámos disso, e fui eu que fiz essa intervenção, dizendo que a privatização da REN, da forma que foi feita, foi um manifesto erro, mas independentemente disso, estamos a falar de um serviço público que deve ser garantido, independentemente de ser privado, ao ser público, todas as pessoas têm que ter direito à eletricidade e trata-se de uma concessão de serviço público, independentemente de se tratar de acionistas privados. O que é que propunha? Que basicamente as pessoas pudessem dizer que não se lá passasse os postos, era isso?
Não,
já respondemos no fim, ou seja, tentar perceber qual é que era o que pretendiam em concreto. E depois tentar compreender se nesse caso em concreto como é que se resolveu ou como é que não foi resolvida a situação.
Não, o passar os postos, a gente não quer impedir de prestar que a empresa preste esse serviço à comunidade. Mas a empresa tem rendimentos sobre os postos. Por exemplo, uma estrada. Quando passa uma estrada num terreno, as pessoas desses terrenos recebem uma verba, é negociada uma verba, que essas pessoas recebem para a estrada passar, a autoestrada, seja o que for. Neste caso, passam fios de média ou alta tensão e colocam postos nos terrenos das pessoas e não há qualquer prestação. E ali, nem sequer às vezes dizem às pessoas que vão fazer, que vão mudar postos, nem nada, como nesse dia que fizeram isso, nesses dias que andaram lá. Eles entraram para o terreno das pessoas e não disseram nada, ninguém sabia que aquilo ia acontecer. Foi um ramadas, deitar lá uma ramada abaixo de uma senhora já de idade, que tem 80 anos, mas pronto, as pessoas já têm uma certa idade, é EDP, e as pessoas EDP, 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 pronto. EDP, EDP, porque tem muito poder e as pessoas não vão estar a ir contra a EDP. Porque depois é advogado, já mais isto, mas aquilo as pessoas são pessoas simples como eu, pessoas vulgares, e não têm rendimentos para ir para tribunal por causa de, às vezes, de 60 ou 70 euros, nem vale a pena. Que depois, se calhar, ainda vamos ter que pagarmos custas de tribunal e advogado e fica mais caro. Mas, em relação aos postos, as pessoas não querem impedir de passar os postos. Agora, como essas empresas obtêm o rendimento disso, era justo que pagassem ao menos alguma, ou fosse um benefício que dessem nas faturas das pessoas que têm lá os postos implementados nos seus terrenos, dessem um benefício a essas pessoas, porque eles têm rendimentos aos acionistas, ou sair todos os anos 3 mil milhões para dividir a EDP, para os acionistas. Por isso, nestes casos, que eles estão a tirar rendimento de passarem lá, isso é como uma concessão, uma autoestrada. O Estado está concessionado. As pessoas passam lá com os carros, pagam. Então, porque é que eles passam lá com fios, põem impostos e os proprietários desses terrenos não têm benefício nenhum? O benefício que esses proprietários tinham antes, quando era do Estado, era que esse dinheiro era outra vez introduzido outra vez para dar benefícios a todas as pessoas, a todos os portugueses. Agora não é a todos os portugueses. É alguns portugueses e estrangeiros. É nesse sentido que a petição que a gente falámos e colocámos a petição, porque não achámos justo haver rendimentos que são privados e eles estarem a tirar rendimento de uma coisa que está implementada em terrenos que são privados e essas pessoas não têm rendimento nenhum disso. E as pessoas que têm lá esses, que têm, oferem rendimentos de postar lá os postes, oferem rendimentos brutais de 3 mil milhões para dividir por acionistas e quem tem os postes lá não tem benefício nenhum. Era só isso.
Muito obrigado. Penso que não temos muito mais questões para fazer. Dizer que, apenas a título de informativo, digamos assim, tanto quanto os trabalhos do Serviço da Comissão nos prepararam, o Decreto-Lei 43.335, de 19 de novembro de 1960, não, mas está em vigor ainda, ou seja, não, independentemente de ser uma lei de 1960, está em vigor e prevê indemnizações para os proprietários, ou seja, se as indemnizações são ou não cumpridas já é outra matéria. Do ponto de vista legal, as indemnizações, que são justas, obviamente, já estão na lei e, obviamente, que no trâmite desta petição, que depois também será do conhecimento dos outros grupos parlamentares e também do próprio Governo, certamente essa questão poderá ser chamada a atenção que, independentemente de estar na lei, as pessoas muitas vezes não estão a receber as indemnizações consequentes.